ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. Segunda-feira, 6 da noite desse 21 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Está começando mais uma edição do No Mundo da Bola, e a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Começando por ele, boa noite, Luiz Ferreira.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, poderia falar de muita coisa nesse melhor da rodada. Poderia falar do retorno triunfal do Pedro no Flamengo, poderia falar da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, da vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Majestoso, do triunfo do Vitória sobre o Bragantino, Vitória saindo da zona do rebaixamento, mas eu vou chover no molhado, vou ficar com o Cruzeiro. Não só pela goleada em cima do Juventude por 4-0 nesse final de semana, mas por todo o trabalho que o técnico Leonardo Jardim vem fazendo junto ao elenco estrelado da Raposa. Na partida de ontem, ele deu chance a outros jogadores. Gabigol marcou 2 vezes, o Eduardo, que jogava um pouco mais adiantado, jogou um pouco mais como volante, também deixou o seu gol. O Christian, que é um volante de muita polivalência, também balançou as redes. Enfim, o Cruzeiro é um time coeso, de muita marcação, muita intensidade, e é líder do Campeonato Brasileiro com toda a justiça. Contra o Juventude, mais uma partida de digna daquilo que o Leonardo Jardim pede da sua equipe. Intensidade, aplicação tática, concentração e muita força de vontade. Em um determinado lance da partida, em um determinado momento da partida, o Cruzeiro venceu por 3-0. O Caio Jorge estava dando bote dentro da área do Juventude, para a gente ver como é que esse time do Cruzeiro está concentrado e faz exatamente aquilo que o seu treinador quer. E o Leonardo Jardim quer isso. Ele quer um time intenso em que brigue por títulos, principalmente esse Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Aquele abraço.
Valeu, Luiz Ferreira. Rodrigo Campos também está comigo aqui no programa No Mundo da Bola. Quem foi o melhor da rodada, Rodrigo? Boa noite.
Forte abraço, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Tudo que o Luiz Ferreira colocou, concordo, e falo também do Mirassol. A vitória espetacular, inquestionável, sobre o Santos, um jogo depois do Neymar ter arrebentado. O jogo anterior do Santos, que o Neymar jogou muito bem, que o Santos conseguiu uma vitória, foi contra o
Flamengo.
O Flamengo, exatamente. O Santos vem de vitória contra o Flamengo. E aí o Mirassol foi lá, atropelou o Santos, foi bem melhor o jogo inteiro. O meu destaque principal é pro Mirassol.
Brenda Balbi também com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. E para você, Brendinha, o melhor da rodada. Já falaram do Cruzeiro, do Mirassol. E para você, Brendinha, boa noite.
Boa noite, André, boa noite, Rodrigo e todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu acho que eu vou na polêmica, que já não é tão polêmica assim. Mas eu acho que a grande reviravolta dessa rodada foi justamente o Pedro ser o cara que decidiu pro Flamengo no Fla-Flu. Então, acho que craque da rodada e o destaque da rodada eu coloco ali no Pedro.
É, rapaz, Pedro, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória e calou os críticos, né? Não tem jeito, resolveu a parada pro Flamengo. Bom, mas o líder do campeonato é o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu mais uma vitória, jogando muita bola. E o técnico Leonardo Jardim foi questionado sobre a possibilidade de conquistar o título brasileiro. O treinador português desconversou.
Em relação a ser campeão e estarmos agora na liderança, vocês vejam isso. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato. E agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. No Campeonato Brasileiro só há um campeão, não é? Por isso isso tem o significado de isso é pouco. Eu sei que para os mídias, às vezes para os adeptos, tem muito significado. Mas para nós, profissionais de futebol, sabemos que o próximo jogo é que será uma final e será que, eu disse aos jogadores, é cada vez mais difícil, não é chegar lá, é manter-se lá. Que toda a gente vai querer a nossa posição, não é? E por isso é que nós temos que encarar todo o jogo como fosse uma final, todo o jogo no máximo das forças, para que a gente consiga ir conquistando os pontos. Se vocês falarem a seguir, estamos na frente a 3 jornadas ou 4 jornadas do fim. Claro que é uma situação difícil, mas neste momento ainda é muito precoce, porque já vos disse, Fortaleza, Inter, Flamengo, Palmeiras estiveram todos na frente do campeonato e agora o Cruzeiro. Mas não vão ser os 5 campeões, às vezes não é significativo neste período da competição estar na frente.
Acho que tem toda a razão, né, o Leonardo Jardim, Rodrigo Campos. Assim, Estamos nem no meio do campeonato ainda, né?
Muito cedo. Acho que a gente... O Campeonato Brasileiro, desde que começou a ser realizado com esses três pontos, dessa forma direta, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas é muito normal termos muitas surpresas, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Já vimos equipes que começaram e terminaram o primeiro turno abaixo da primeira página, ou seja, abaixo do décimo colocado, e chegar como campeão ou ganhando uma vaga na Libertadores. Já vimos times que chegaram no segundo turno na liderança, na segunda colocação, e no final brigando quase para não cair. Eu acho que o Cruzeiro, André, que faz uma excelente campanha, não tem elenco para brigar até o final pelo título. Tem time, não tem elenco. E lá na frente eu acho que vai pesar essa coisa do que quem tem o elenco mais qualificado.
O Brandão é um momento iluminado do Cruzeiro, né? Tudo que o Leonardo Jardim coloca em campo funciona, dá certo. Ontem não teve o Matheus Pereira, mas o Gabigol foi lá e jogou muito, por exemplo.
Sim, é exatamente isso. Não dá pra cravar que o Cruzeiro vai ser campeão, mas é claro, o grupo, os profissionais que estão ali no futebol, no dia a dia do futebol, entendem e sabem que o que faz um time ser campeão lá na frente é somar os pontos agora, né? Ir ganhando jogos de passinho em passinho, ir somando esses pontos para que no final possa, né, levantar um possível título. Mas é muito cedo. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, é realmente muito, muito... Não é linear, ele é muito instável, né? As equipes são muito instáveis, porque é natural, né? É uma temporada muito longa para todos esses times. Então, é muita viagem, são muitos fatores que pesam dentro de campo, outras competições, elencos curtos, lesões. Então, é muita coisa que entra em campo junto com os times. Então, é muito cedo para cravar o Cruzeiro como campeão. Mas, claro, uma fase excelente do time de Minas.
Até porque o Flamengo tem um jogo a menos. Se vencer, empata com o Cruzeiro, ultrapassa no saldo de gols. O Palmeiras tem dois jogos a menos, também encostaria no Cruzeiro e no Flamengo. Então, muito equilíbrio ainda. E sobre o Flamengo, que foi o destaque da Brenda aqui, o Pedro, na verdade, né? 1-0 pro Flamengo ontem no Fla-Flu, em jogo que teve transmissão da Rádio Nacional. E no final do programa, vocês vão reviver a emoção do gol do Pedro com o André Luiz Mendes. A partida foi marcada justamente pela boa atuação do camisa 9, dois jogos depois de ser afastado pelo Felipe Luiz. Questionado sobre o assunto, o técnico do Flamengo garantiu que esse assunto está encerrado.
Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe, nem o Pedro e nem o treinador. E nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou, e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo.
Bom, principal personagem dessa polêmica é o Pedro, falou sobre o jogo e garantiu que sempre vai responder no campo.
Só agradecer a Deus por esse gol, um momento importante para mim também. Agradecer a todos, aos jogadores, a torcida, pelo carinho de sempre. É isso, sempre dar o meu melhor para quando eu pisar em campo, e vou sempre responder dentro de campo, que é o mais importante. Agradecer a todos.
Aí, portanto, o Pedro. Sobre o próximo compromisso do Flamengo, o técnico Felipe Luiz destacou as dificuldades do jogo contra o Bragantino.
Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra. E a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora, é referência para todos os treinadores, e sem nenhuma dúvida vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira. Então vai ser um jogo complicado, mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos.
Tá aí, portanto, o Felipe Luiz. Nos lados do Fluminense, Renato Gaúcho afirmou que a equipe fez um bom jogo, apesar do baixo número de chances criadas. Também falou sobre o retorno de John Kennedy ao tricolor.
O jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0, o Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. É um clássico, foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Ele falou, falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar, então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho.
Renato também falou sobre a situação de Ganso. O treinador garantiu que não houve briga entre eles na Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
O Ganso é um jogador importante do nosso grupo, é um dos líderes do grupo, eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo, não teve problema nenhum. O Ganso não está sendo razão porque ele está machucado. Fez exame, deu quase grau 1. Vocês não sabem, mas então eu vou falar agora. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna, fez o exame, constatou a lesão. Então, por isso que ele não está. Simplesmente porque ele está machucado. E no jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar. Pronto.
Bom, tá aí o Renato Gaúcho. O clássico, lógico, tem dois lados. O Rodrigo, pelo lado do Flamengo, foi um jogo abaixo também, né? O clássico foi ruim. A gente estava aqui na redação da TV Brasil, porque a gente logo depois fez o No Mundo da Bola. Então a gente só assistiu o primeiro tempo. O segundo tempo não deu para ver, a gente viu os melhores momentos. Mas a crítica tá muito grande. O jogo foi muito ruim, Rodrigo.
Muito abaixo do que se espera de duas equipes que recentemente disputaram o Mundial de Clubes. Muito abaixo do, principalmente, elenco que o Flamengo tem, e abaixo também do elenco do Fluminense. O Fluminense vai sentir muito daqui para frente a ausência do Arias e precisa urgentemente contratar alguém para fazer, não o que exatamente ele fazia, mas que dê mais qualidade ao time. E o Flamengo ainda não teve atuação convincente, de acordo com o que a gente espera, de um elenco tão recheado como o do Flamengo e tão milionário. Pedro foi fundamental, marcando gol, mostrando que tem estrela e mostrando para o Felipe Luiz aquilo que todos nós já sabíamos, que ele pode sim ser muito útil na sequência da competição.
E no lado do Fluminense, Brenda, o Rodrigo falou sobre o Arias, no lado do Flamengo também se sente a ausência do Gerson, né? Não dá para negar que houve uma queda com a falta do Gerson.
De fato, o Gerson é um jogador que faz muita diferença ali no meio de campo, né? Um jogador muito criativo, que constrói muito as jogadas, tem também ali uma chegada mais firme na marcação, então é um jogador que não apenas por isso, né, é um dos capitães dessa equipe. Então, realmente, faz uma diferença muito grande a ausência do Gerson. E a gente viu ali realmente um jogo que foi muito abaixo, principalmente no primeiro tempo de jogo, né? A gente não teve um chute a gol no primeiro tempo. Em 45 minutos mais os acréscimos, não teve um chute a gol dos dois times, de dois times que estavam disputando o Campeonato Mundial, sabe? Então, assim, o nível do jogo era para ser muito mais alto. Claro que a gente destaca as ausências, mas isso não pode ser motivo para que dentro de campo as duas equipes não desempenhem um bom futebol.
Eu tenho para mim que a realidade do Fluminense, após o Mundial e principalmente com a saída do Arias, o Fluminense tem muita grana para fazer a reposição. Mas mesmo assim é difícil achar. E a realidade do Fluminense não é brigar no topo, Rodrigo.
Não é brigar no topo, mas é estar entre os cinco melhores.
Você acha?
Eu acho que o Fluminense, eu acho que pode sim. Com o Arias, eu falaria até que poderia brigar até por uma pela terceira posição,
por talvez. Título eu não acreditaria nem com
título,
ele.
Não, também não, mas sem o Arias, eu acho que o Fluminense, até os seis, eu acho que tem chance, André. Porque eu não tô vendo o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Botafogo,
Palmeiras tá lá, hein?
O Flamengo, o Cruzeiro, eu não confio no Bragantino. Acho que o Fluminense está no mesmo patamar do Bragantino da vida, que pode chegar ou não.
É, de repente é isso. Eu vejo o Fluminense ali no top 10, na primeira página, mas sinceramente não acho que vai brigar por alguma coisa assim mais relevante, se, a não ser que contrate uns dois, três aí com o dinheiro que tem, né, Breno?
É, de fato, vai precisar ir pro mercado, porque a ausência do Arias vai ser muito sentida. Realmente, o jogador que tava ali já despontando muito, e quando foi pro Mundial, a gente, assim, já era sabido, né? O cara ia ser visto por todos os lugares do mundo, com certeza ia ser comprado por alguém, mas é isso, vai precisar ir pro mercado. Mas, André, eu acho que dá pro Flu brigar pelo menos ali por um G8.
É, vamos ver o que acontece, mas o fato é que quem tá no mercado mesmo é o Flamengo, vendendo e comprando, né? Porque a negociação com o Wesley será finalizada hoje, finalmente, pro jogador que ontem não entrou em campo. 25 milhões de euros, mais bônus por metas, ele vai para Roma da Itália, é mais um brasileiro a jogar no futebol italiano. E por outro lado, o Flamengo está negociando a contratação do Saúl, jogador que pertence por enquanto ao Atlético de Madrid, mas tende a rescindir o contrato com o clube espanhol, teria mais um ano ainda de vínculo por lá, deve rescindir e ficar livre no mercado. Chegou a conversar com o Trabzonspor da Turquia, não fechou e agora pode ser jogador do Flamengo, o Saúl, que vem numa queda em termos de carreira, mas é um bom jogador. Já foi, inclusive, convocado em alguns momentos para a seleção espanhola. Lá atrás, ele chegou a ser um dos grandes nomes do Atlético de Madrid com o Diego Simeone. Foi formado no próprio Atlético de Madrid na temporada 21-22, foi para o Chelsea, depois voltou para o Clube de Madrid. Em 2024, foi emprestado ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada, fez 1 gol e deu 6 assistências em 26 jogos. Não correspondeu à expectativa da torcida do Sevilha. O Rodrigo tem nome, chegou a mostrar em vários momentos ter futebol, mas as últimas 2, 3 temporadas não foram boas do Saúl.
Não foram boas, deixou a desejar, um baita de um jogador. E a gente, quando tem a imagem dele como baita jogador, é o que ele fez exatamente antes desses 2 últimos anos.
Isso aí.
E 2 anos acabam fazendo uma diferença muito grande.
Mas no futebol brasileiro pode sobrar, não?
André, eu tinha essa expectativa com o Payet, eu tinha essa expectativa com o Felipe Coutinho, eu tinha essa expectativa com vários, ou com o Memphis Depay.
E não sobraram.
Então é muito arriscado. Por outro lado, outros já vieram e sobraram. O próprio Thiago Silva do Fluminense é um exemplo. Então é muito difícil colocar isso, mas 2 anos sem ter uma atuação, ou algumas atuações, ou uma sequência de bons jogos, eu acho que isso pesa muito.
Ô Brenda, é uma aposta ou não? Porque tem história no futebol, mas nos 2 últimos anos não rolou bem, não.
André, eu acho que hoje em dia, no futebol, tudo é aposta.
É?
Porque pode ser um cara muito acima da média e não se adaptar no time, não encaixar na engrenagem da equipe.
Sem contar a cultura, que é completamente
exatamente.
Diferente.
Então, eu acho que assim, hoje em dia, o futebol é muito aposta, né? Porque é exatamente o que o Rodrigo falou. Acreditava em Felipe Coutinho voltar voando, acreditava em Payet chegar aqui também e arrasar. Memphis também, claro que jogam muita bola.
Mas o mais jovem é o Saúl. Saúl tem 30 anos.
Não, mas tem 2 anos que ele não joga o melhor futebol.
Não performa bem.
Então, assim, eu acho que vai ser sempre uma aposta, mas a gente sempre fica com a expectativa e com aquela sensaçãozinha de, tipo, caramba, quero ser surpreendido por esse cara, né?
Eu, particularmente, acho que não vai ser nem titular no Flamengo. Enfim, né, vamos ver mais pra frente. Acho que ele chega, não vai render o esperado, porque já não rende isso há algum tempo, e no Flamengo
mas
tem jogadores melhores.
Mas aí acho que chega só para completar elenco, então.
Eu acho que chega com expectativa, mas não vai corresponder. Não é melhor do que os jogadores que o Flamengo tem na posição, por exemplo. Não vejo como melhor. Mas enfim, vamos ver o que acontece. São 6h19.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei masculino terminou a primeira fase da Liga das Nações em primeiro lugar. Uma campanha excelente para uma equipe que está sendo renovada. Os jogos das quartas de final começam no dia 30 deste mês. O Brasil tem como primeiro adversário a China. As equipes classificadas foram Brasil, Itália, França, Japão, Polônia, Eslovênia, Cuba e a China, por ser a anfitriã. Os jogos acontecerão na cidade de Ningbo, O Brasil, passando pela China, enfrentará na semifinal a equipe que vencer entre Japão e Polônia. A Associação Gaúcha de Futebol de Cegos está garantida na fase final da Liga Nacional de Futebol de Cegos, com 3 rodadas de antecedência. A equipe gaúcha derrotou o Instituto Nova Visão por 1-0. O gol foi de Nonato, que assumiu a artilharia da competição. Dos 21 pontos disputados até aqui, a equipe do Sul somou 19. Faltam apenas 3 jogos para a final, no dia 6 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.
E o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários Reno-Ruhr, na Alemanha. O repórter Maurício Costa conta pra gente. Boa noite, Maurício.
Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. E aí, tudo bem? Tô falando diretamente de Essen, que fica na região do Reno-Ruhr, extremo ocidente da Alemanha. E aqui estão rolando os Jogos Mundiais Universitários de 2025. E o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro e foi no Taekwondo. Maria Clara Pacheco, na categoria até 57 quilos, atleta que foi a Paris nos Jogos Olímpicos de Paris, que foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos e que recentemente ganhou o torneio de Charlotte lá nos Estados Unidos. Portanto, está com uma temporada maravilhosa e a gente conferiu essa medalha de ouro e conversou com a Maria Clara Pacheco.
Que temporada, hein?
Que temporada, foi um começo de ano bem puxado, bem intenso, mas graças a Deus todas as medalhas foram douradas, então não tem do que reclamar.
O final perfeito ali, no finalzinho ela tentou um desafio, mas não tinha como.
É, foi uma luta mais de coração aqui, eu já tava bem doente, fiquei, alguma coisa que eu comi me fez bem mal, então desde a primeira luta eu tô me sentindo meio fraca, bem enjoada, fui no médico tomar remédio, a físio me salvou hoje pra eu ficar melhor, então foi uma luta bem de coração mesmo, de dar o meu melhor ali mesmo com o corpo me fraquejando.
Mas você não sabe mais nos grupos aqui que a gente tá recebendo, sai a primeira medalha de ouro, sai a primeira medalha de ouro. E você sai aplaudida por todo o público aqui, não só o brasileiro, né? Com a sensação de ser a primeira medalha de ouro do Brasil aqui, de ser saudada por tanta gente e tanto mundo.
É, foi algo que eu queria muito que acontecesse, eu vim pra cá sonhando com isso, em ser a primeira medalha, sabia que eu ia lutar no primeiro dia, então era meu objetivo aqui, ganhar essa medalha de ouro, continuar a sequência de finais que eu tava fazendo, ganhando. Então era realmente meu objetivo, mas eu não tinha imaginado, não tava contando com essa energia que ia ter do público aqui, do pessoal, todo mundo torcendo, tanto os brasileiros quanto o pessoal aqui que não é do país, e tava todo mundo muito feliz, torcendo muito, e foi algo que eu fiquei muito feliz e emocionada de ver, porque sem ser os Jogos Olímpicos, a última edição que eu tinha participado foram os Jogos Pan, que eu não tive esse resultado, eu fui muito mal na final, perdi no último segundo, e o público me abraçou, claro, eu tive apoio da torcida brasileira sempre, mas o sentimento foi totalmente diferente, então eu tô feliz em meio que me redimir agora e ter esse sentimento de missão cumprida.
Parabéns.
Obrigada.
Então é isso, galera, a gente vai continuar aqui fazendo a cobertura dos Jogos Mundiais Universitários e trazendo todas as medalhas do Brasil pra vocês. Valeu, abração.
Valeu, outro Maurício, 6h23.
Copa Delas.
Segue a Copa América Feminina com transmissão da TV Brasil e a Luciana Zogaib é quem tá chegando. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola, o Brasil vai voltar a campo pela Copa América amanhã, quando enfrenta a seleção do Paraguai. A equipe brasileira folgou na terceira rodada da competição e, por isso, teve 2 dias de folga concedido pelo técnico Arthur Elias. A seleção brasileira ocupa a primeira colocação do Grupo B com 6 pontos, 100% de aproveitamento até aqui, ainda não sofreu nenhum gol na competição e é seguida pela Venezuela e também pela Colômbia, que possuem 4 pontos. Com essa paralisação, a seleção brasileira pôde também se adaptar melhor à questão da altitude de Quito e aproveitou também para treinar um pouco mais, principalmente a questão das linhas de impedimento feita até aqui pelas seleções que enfrentou, a Bolívia e também a seleção da Venezuela. O Brasil teve dificuldades nessa questão e espera encontrar pela frente um Paraguai também bastante retrancado. A outra chave, o Grupo A, tem a Argentina na liderança com 6 pontos, também com 100% de aproveitamento. A seleção argentina lidera o Grupo A, seguida por Equador e Uruguai, que vem atrás com 4 pontos. A Argentina está nesse momento enfrentando a seleção peruana e logo mais às 21h o Chile entra em campo para enfrentar os danos da casa, o Equador. Vale a gente ressaltar também, André, que as reclamações da seleção brasileira, principalmente das nossas atletas, fizeram com que a Conmebol revisse os protocolos e, a partir de então, estamos tendo 15 minutos de aquecimento antes das partidas. Ainda não é o ideal, o adequado, mas já foi um avanço, já foi um ganho. Essa Copa América, que é marcada principalmente por toda essa questão de luta das jogadoras, não só as brasileiras, mas vale a gente ressaltar também a luta das jogadoras uruguaias, que vem enfrentando também problemas com a sua confederação. O Uruguai é o terceiro colocado do Grupo A e vai descansar nesta quarta rodada. Amanhã, então, o Brasil de volta a campo e uma vitória diante do Paraguai pode encaminhar a classificação brasileira para as semifinais. Amanhã a gente volta para falar mais da seleção e também da Copa América. Valeu, André!
Valeu sim, valeu sim. E esse jogo amanhã, Brenda?
Olha, jogo interessante, um adversário um pouco mais difícil para o Brasil, não difícil de não vai ganhar, o Brasil ainda é muito favorito, mas vai trazer um pouquinho mais de confronto para a seleção brasileira antes da Colômbia, que aí sim é o grande jogo, o mais esperado dessa Copa América para a seleção brasileira.
Vou liberar aqui o Rodrigo Campos, que está no estádio. Só uma pergunta antes, Rodrigo. Dorival Júnior já tá na Berlinda, você acha que ele tem que rodar já no Corinthians ou deixa mais um pouquinho?
Eu acho precipitado. Eu acho que, pelo potencial do Dorival, perdão, é preciso levar em consideração que ele não tem um elenco tão qualificado assim. Então, eu daria mais um tempo para o Dorival tentar acertar esse limitado time do Corinthians.
Vai lá pro estádio, hein?
Tô indo pra lá.
Valeu, irmão. Até
beijo,
já.
Brenda. Valeu.
Valeu.
Ó, nas últimas 5 partidas, são 2 derrotas do Corinthians, 2 empates e apenas 1 vitória. 5 gols sofridos e apenas 2 marcados. O presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, afirmou que o Dorival está garantido apesar dos tropeços. No entanto, ressaltou a necessidade de melhores resultados. Dorival Júnior justificou as escolhas no clássico contra o São Paulo, onde o time perdeu por 2-0.
Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, em qualquer equipe, em qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. É inaceitável acontecer da forma como aconteceu. Mas quando você não tem o fator energia do seu lado, ajudando, auxiliando, buscando, encurtando, diminuindo espaço, você acaba proporcionando ao adversário a condição de poder jogar. As alterações, eu tinha que fazer algo. O time perdendo 2-0, tinha que mexer dentro daquilo que eu estava observando. Tirei 3, poderia ter tirado 5 ou 6, porque não foi um primeiro tempo dentro do padrão que o Corinthians mereça e daquilo que todos nós esperamos e aguardamos de uma equipe como essa.
E aí, Brenda, segura ou não segura o Dorival? Rapidamente.
Olha, eu acho que dá para segurar, é muito precipitado ainda dar tchau pro Dorival e acredito e tô muito junto com o Rodrigo que o elenco do Corinthians também é bem limitado.
Valeu, Brenda, um abraço, até a próxima.
Valeu.
Fechando o programa com o gol de ontem do Pedro no Fla-Flu com transmissão da Nacional. Amanhã tem mais às 6, um abraço, galera.
O gol Nacional.
Vem o Luiz Araújo pra cobrança. Alô, galera do Mengão, põe volume no rádio aí, 39 no relógio do Brasil, 0-0, tem levantamento para a grande área, tá um empurra danado dentro da grande área. Olha o Luiz Araújo correndo para a bola, tocou de cabeça. Intimidade com a rede, pra quem chama a bola de você, pra quem conhece mais do que nunca, passo a passo a grande área do adversário, volta do Pedro, ele marca pro Flamengo no meu, 39 minutos, cravado, segundo ato do espetáculo, É história, fazendo história no Maracanã. Tinha que ser desse jeito. Pedro, 9 nas costas. Bota a bola no Bafante. Tiro 0 do placar e assina na mais querida do Brasil. Flamengo 1, Fluminense 0.